Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Autores e Livros Dose Extra. Sou Anderson Mendanha e hoje a gente vai falar da homenageada da 27ª Feira Panamazônica do Livro e Multivozes, que aconteceu esse ano, em 2024, lá em Belém. A gente vai falar da mestra Iracema Oliveira. Iracema Oliveira, natural de Belém, no Pará, filha do artista Francisco Avelino de Oliveira, ela iniciou a carreira no Teatro Popular em 1945, tornou-se conhecida por estrelar radionovelas e programas de rádio entre as décadas de 50 e 70, mas também atuou na TV, no cinema e atua até hoje na Rádio Liberal. Foi tema do espetáculo teatral Iracema Voa, em 2008, do documentário cinematográfico Iracema e o Brinquedo de Voar, em 2021, tema de diversos TCCs, dissertações, tese de doutorado, e foi consagrada em 2016 como a Rainha dos Artistas de Belém e reconhecida em 2008 pelo Ministério da Cultura e em 2015 pela Secretaria de Estado de Cultura como Mestra da Cultura Popular. Ícone da cultura popular paraense, coordena o grupo parafolclórico Frutos do Pará desde 1992. Vamos acompanhar então a conversa com a mestra Iracema Oliveira. Mestra Iracema, bem-vinda ao Autores e Livros, bem-vinda à Rádio Senado, obrigado por conversar com a gente. Parabéns pela homenagem da Feira do Livro de Belém nesse ano.
Olha, eu estou muito feliz, mas muito feliz, e também por receber essa ligação de vocês aí, que para nós também é muito importante.
Fala para a gente como é que foi receber o contato lá atrás de que a senhora seria uma das homenageadas, a homenageada da Feira do Livro de Belém, da Feira Panamazônica do Livro e Multivozes deste ano de 2024.
Olha, foi uma emoção assim muito grande, sabe? Muito grande. Porque eu já estou nessa estrada da arte desde 8 anos de idade, né? Já estou com 87. Isso me deixou muito feliz, porque é o reconhecimento de toda a minha trajetória, de toda esta luta pela campanha, pela luta pela cultura popular do nosso estado. Então foi uma honra muito grande eu receber essa homenagem, que sinceramente não esperava.
E como é que foi o dia lá, a abertura da festa, no dia que a senhora esteve lá, recebeu a homenagem? Como foi participar dessa feira?
Olha, foi muito gratificante. E veja bem, no dia da abertura lá, aí foram todos os guardiões de pássaro, estava lotado, né? E nós somos 23 grupos que eu sou guardiã do pássaro cano, que é da cultura popular paraense. E tinha lá todos os guardiões, todos os porta-passos, quer dizer, foi esse momento muito lindo, uma coisa assim, acho que inédito, sabe? E para mim foi muito importante, porque além de eu ser mestre de cultura popular pelo Estado, pelo MINC, pelo IOV Brasil, mestre imortal, quer dizer, para mim foi assim, uma alegria, sabe? O reconhecimento por esse meu trabalho, que já vem de muitos e muitos anos, né? Porque veja bem, a gente aqui em Belém, eu dirijo 4 segmentos culturais, que é o pássaro tucano, que é em junho, a pastorinha em dezembro, aí eu tenho para folclore Frutos do Pará, a gente viaja o Brasil inteiro, até fora do país também, e musical. Quer dizer, então, eu ser homenageado pela Feira do Livro foi muito gratificante, eu estou muito, muito feliz, eu tenho mais a que agradecer a Deus por esse momento, e o Estado, do meu Estado do Pará, e a Secretaria de Cultura, que me deu este presente, né? Quer dizer, aos 87 anos receber isso, além de outros títulos que eu tenho também, que eu também tenho uma praça, não sei se você sabe, eu tenho uma praça. E, quer dizer, isso aí é a realização de um sonho e o reconhecimento por toda essa trajetória minha nessa estrada.
Uma coisa bonita dessa feira é que o nome dela é Feira Panamazônica do Livro e das Multivozes. Não é apenas a Feira do Livro de Belém, é a Feira da Amazônia. E não é apenas uma feira de livro, é uma feira de cultura, de arte, de multivozes. Como é que a senhora vê a importância de feiras desse tipo para a cultura brasileira e, no caso, para a cultura paraense?
Olha, é muito importante isso. Isso foi uma glória, porque assim, uniu a literatura com a cultura popular. E, na verdade, eles sempre estão ligados, mas não eram tão interligados como agora. Dos 3 anos para cá, é que a secretária de Cultura, né, que é a Ursula Vidal, ela uniu a literatura, os escritores e tal, com a cultura popular do nosso estado. Quer dizer, isso foi muito bonito, muito bom, e eu espero que continue assim, prestigiando as pessoas que lutam para a sobrevivência da cultura do estado.
E eu quero falar do Pássaro Tucano. Conta para a gente, conta para os nossos ouvintes, já que a gente transmite para todo o Brasil, são 18 emissoras da Rede Senado de Rádio, o que é o Pássaro Tucano?
Olha, o pássaro, muito nos orgulha, porque essa manifestação cultural só tem aqui no Belém do Pará, ela data do século XIX, quando os europeus vinham para cá, tá, Circo da Borracha. Então, o Zé Povinho, como a gente chamava na época, não podia entrar no Teatro da Paz, ficava do lado de fora. Aí começaram a idealizar, começaram a montar esse teatro popular, que a gente chama de ópera cabocla. Então, o pássaro, e muito nos chama a atenção, porque só tem aqui no Belém do Pará, é genuinamente paraense. Então, o pássaro é o teatro popular musicado, que é o teatro popular musicado. É uma peça de teatro, aí entra, tem os indígenas, tem os nobres, tem os caboclos do interior, quer dizer, é um espetáculo muito bonito para ser visto, sabe? Então, essa, e tem a porta-pássaro. O que é a porta-pássaro? Que antigamente chamamos de tripa, né? Mas tripa é de boi, né? Uhum. Então, assim, a porta-pássaro, que é a menina que carrega o pássaro. Inclusive, eu comecei com 8 anos de idade como porta-pássaro, né? Então, assim, aí daí vem esse amor, entendeu? Pelo pássaro junino, que só tem aqui no Pará, então a gente tem mais que preservar e lutar para que ele continue caminhando e voando nas nossas matas aqui e florestas.
Essa festa acontece no mês de junho, e aonde ela acontece?
Olha, antigamente nós éramos conhecidos como grupos juninos. Por quê? Porque só se apresentava em época junina. Hoje, graças a Deus, não. Hoje está varando quase o ano inteiro, né? Há quase o ano inteiro, que a gente é solicitado, chamado, temos os festivais no Teatro da Paz, sabe? E agora a gente se apresenta assim. Geralmente, antigamente, tinha muitos teatros populares. Hoje nós não temos, tem poucos, né? Quer dizer, nós queremos, o que mais a gente anseia é ter um teatro popular, para que os pássaros, os cordões, os grupos de dança, quadrilha, possam usufruir o ano inteiro, sabe? Para poder movimentar, porque o pássaro precisa ser reconhecido como imaterial, né? Mas a gente está lutando para isso, para que o mundo inteiro tome conhecimento, porque não tem lugar nenhum, só tem aqui no Belém do Pará.
E eu quero aproveitar a fala da senhora para falar do que a senhora acabou de comentar, a necessidade de um teatro popular. É necessário, urgente, espaços como esses, não só no centro das capitais, das cidades, mas também em todos nos bairros, nos locais mais distantes do centro, não é?
É isso aí. Antigamente, em todos os bairros, tinha os teatros populares. Hoje, não. Na esfera governamental, nós temos o Margarida Silva Zappa, nós temos Maria Silvia Nunes, Valdemar Henrique, Teatro da Paz. Mas aqui no município a gente está precisando. Nós tínhamos, desde na década de 45, 46, o Teatro São Cristóvão. É a menina dos nossos olhos, mas até hoje a gente não conseguiu que reerguesse esse teatro, que é o Teatro Popular, ali na Avenida Nazaré, né, Magalhães Barata. E esse teatro está lá abandonado, nós não conseguimos ainda comprar, porque você sabe, cultura popular, você sabe como é que é, a gente luta com dificuldade. Se nós tivéssemos um teatro popular, que a gente pudesse usar o ano inteiro, aí seria muito bonito, aí os pássaros iam voar e pousar mais rapidamente.
E a senhora também coordena o grupo Frutos do Pará, fala um pouquinho dele também.
Olha, inclusive o Frutos do Pará já esteve em Brasília, né? Já esteve em Brasília tem 32 anos, tá? Nós já viajamos quase todo o Brasil e fora do país também nós já fomos Catar, Argentina e pelo MINC, há anos atrás, no intercâmbio cultural, fomos para a Colômbia, né? Quer dizer, onde chão, quer dizer, o Frutos do Pará é um grupo parafolclórico, é um grupo que é o resgate da cultura do nosso estado, das nossas danças, tá? Então, o Frutos do Pará, a hora que você quiser chamar, o Frutos do Pará com certeza vai estar presente, sabe? Aí é assim, porque além do pássaro, que é nosso, a pastorinha, que é em dezembro, o Frutos do Pará é o resgate, né, das nossas danças tradicionais, mas é lindo, é só você acionar. @ Frutos do Pará, e tudo que você quiser saber vai estar lá.
E também eu quero aproveitar a oportunidade que eu estou conversando com a senhora mestre Iracema Oliveira para falar que agora, recente, dia 26, foi o Dia Municipal do Carimbó. Para quem é de fora do Pará, o que, que é o carimbó, que é uma coisa maravilhosa que eu pude conhecer quando estive em Belém?
Quem chegou em Belém tem que conhecer o carimbó, tem que dançar o carimbó para sentir essa alegria, essa vibração que tem o carimbó, sabe? Geralmente todo o interior tem, mas aqui em Belém são mais os parafolclóricos, né? Você sabe que são folclóricos, são do interior, e nós aqui somos parafolclóricos. Tem várias danças, várias indumentárias, sabe? O carimbó, você sabe que é feito do... onde toca o carimbó, você não pode ficar parado.
Não.
O ritmo é contagiante, sabe? Então, aquele movimento das saias das meninas, sabe? Aquele rebolado, aquele gingado. Aí lembra os três segmentos, que é o europeu, né? O índio e o negro. Então, dessa mistura, dessa miscigenação, vai ser o carimbó. É o ritmo quente para frente e bom de se dançar.
Outra coisa que eu tenho que aproveitar para conversar e comentar é que a senhora é uma artista, é um ícone, né, das artes. Cinema, teatro, rádio, uma alegria que a senhora seja uma companheira do rádio também. Qual desses três é o seu preferido ou não tem preferido?
Olha, tudo que eu faço é com amor e por amor, né? Eu comecei no teatro com 8 anos, depois eu fui para o rádio com 16, ainda estou no rádio, só que hoje eu só faço gravações. Tenho também documentários, né? Já fui tema de vários TCCs, mestrado, doutorado. Aí eu tenho o filme, né? O filme também que eu participei. E tem o espetáculo teatral, né? Que é Iracema Voa, que essa foi a meta da Feira do Livro. E também, assim, várias entrevistas e tal. Então, tudo que eu faço é com amor e por amor. Então, para mim, todos os segmentos que eu tomo, que eu dirijo, é importante. Com certeza. Não tem aquele é melhor, aquele é melhor. Agora, se você perguntar o que dessa minha trajetória, o que é mais difícil de fazer, para mim é o rádio, né? Eu já fiz muita novela de rádio. Televisão é imagem, cinema também, mas o rádio é a voz, né?
Então,
essa voz que Deus me deu, que vai me conservar há muito tempo, foi que eu pude fazer as novelas de rádio, de televisão e por aí. Então, tudo que eu faço é importante para mim.
E para a gente encerrar... esse bate-papo gostoso, eu queria saber da senhora como é que a senhora vê a relação da cultura nos dias de hoje com a tecnologia. A gente vê muitos jovens com a tela do celular na mão, pescoço inclinado, olhando para o celular, mas a gente lá na Feira do Livro, a gente viu também muitos jovens acompanhando as apresentações, comprando livros, olhando o que estava exposto lá. Como é que a senhora vê essa relação?
Olha, essa relação veio a calhar, veio ajudar, né? Veio ajudar porque fez com que os grupos se tornassem muito mais conhecidos e chegassem mais junto a gente mais rapidamente do que até chegar no teatro. Então essa tecnologia que nós foi importante, é importante e vai continuar ainda sendo por muito tempo. Por exemplo, e outra coisa, por exemplo, eu agora estou num livro, né? Quer dizer, as pessoas estão lá, estão vendo. É muito bonito e que continue cada vez mais essa tecnologia nos acompanhando e nos dando esse lugar. Por exemplo, agora, estou conversando com você e todo mundo está me ouvindo, né? Isso é lindo, é beleza. E eu tenho mais a que agradecer a Deus e a vocês por este momento.
Mestre Iracema...
O livro está lá, né? Iracema Voa, muito bonito. Quer dizer, aí a pessoa vai olhar, vai ver, isso é muito gratificante.
E, mestre Iracema, como é que o nosso ouvinte pode encontrar a senhora e o seu trabalho nas redes sociais?
Olha, você pode acionar @ Ponto do Pará, Ponto de Cultura Herança do Velho Chico, a Associação Cultural Francisco Oliveira. Por que Francisco Oliveira? Porque o meu pai foi de onde tudo começou, né? Então, nós somos uma associação, tá? Isso é muito importante para mim dizer. Associação Cultural Francisco Oliveira, Ponto de Cultura Herança do Velho Chico, Ponto de Memória, o que é o Ponto de Memória? A preservação do pássaro de mim. E vai me achar e você vai me dar qualquer instante. Ah, também tem o YouTube, né? É só procurar Ponto do Pará e aí a gente chega lá.
Tá certo, então. Mestre Iracema Oliveira, obrigado por essa conversa, obrigado pela oportunidade da senhora participar aqui do Autores e Livros. E eu desejo sempre sucesso e muito sucesso para a senhora e para os grupos.
Olha, muito obrigada pela oportunidade de falar com vocês, de falar para o mundo inteiro. Um bom dia com muito amor, com muita alegria e com muita paz.
Essa foi a conversa com a mestra Iracema Oliveira, ícone da cultura popular paraense. E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. O programa de hoje contou com produção de Gabriela de Macedo, trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Antônio Carlos Soares. Sou Anderson Mendanha e volto semana que vem com mais literatura. Até lá, boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.